Podcast Painel JB, primeira edição. Fique agora com as principais notícias desta manhã.
Oferecimento Assim Saúde, hospitais, clínicas, exames e mais de 1000 consultórios. Ligue 2102-5555. Universidade de Vassouras, formando o profissional do futuro. Acesse univassouras.edu.br.
A lei seca no estado do Rio completou 14 anos no domingo e para marcar o aniversário será celebrada uma missa na Igreja da Candelária nesta manhã às 10 horas pelo capelão da Polícia Militar, Padre Renato Martins. A Secretaria de Estado de Governo destacou que nesses 14 anos a lei seca fiscalizou quase 4 milhões de motoristas e retirou das ruas mais de 272 mil condutores que dirigiam sob o efeito de álcool. Esta terça-feira no Rio começa com sol e muitas nuvens. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas por conta da passagem de uma frente fria em alto mar. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura hoje deve chegar aos 33 graus. A Assembleia Nacional da França não conseguiu aprovar duas moções de desconfiança contra o presidente Emmanuel Macron, que na semana passada aprovou um aumento na idade para a aposentadoria sem o aval do parlamento. Se alguma das votações contra Macron tivesse sido bem sucedida, o governo teria sido derrubado e a reforma anulada. Além de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030, a reforma aprovada por Macron antecipa para 2027 a exigência de contribuir para a Previdência por 43 anos, em vez de 42, como agora, para que a pessoa possa receber uma aposentadoria integral. O doleiro Alberto Youssef foi preso na cidade de Itapuá, em Santa Catarina, por decisão do juiz federal Eduardo Apio, que desde fevereiro é o responsável pelas ações relacionadas à Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. O magistrado decretou a prisão preventiva após a Receita Federal manifestar que Youssef não devolveu aos cofres públicos todos os valores desviados por ele ao longo das últimas décadas. O doleiro foi um dos primeiros e principais delatores que possibilitaram o desenvolvimento da Lava Jato. O operador chegou a cumprir pena por quase 3 anos por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, mas foi solto graças a um acordo de delação premiada. A rede varejista Americanas entregou o plano de recuperação judicial da empresa à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A companhia tem 9.462 credores e dívidas de 42 bilhões 482 milhões de reais. O plano da varejista foi apresentado no limite do prazo estabelecido pela justiça e inclui aporte de 10 bilhões de reais, além de vendas de ativos, leilão reverso e conversão de dívidas em ações. Entre as propostas expostas está a venda de bens, incluindo uma aeronave da rede Americanas avaliada em mais de 40 milhões de reais. A Polícia Federal libertou 19 paraguaios que trabalhavam numa fábrica de cigarros clandestina e em condições análogas à escravidão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a investigação, os trabalhadores chegaram ao Brasil de olhos vendados e não sabiam sequer em que cidade estavam. A Polícia Federal informou que os paraguaios ficavam alojados na própria fábrica e trabalhavam em jornada excessiva de 12 horas por dia, em 2 turnos, 7 dias por semana, sem descanso semanal e sem as mínimas condições de higiene. Os resgatados disseram que foram trazidos do Paraguai mediante a promessa de que trabalhariam na produção de roupas. A ilha privativa em Angra dos Reis, conhecida como Ilha do Japão, foi colocada à venda pelo valor de 74 milhões de reais. O local só pode ser visitado de barco ou helicóptero. A ilha conta com 25 mil metros quadrados, sendo 750 deles pertencentes a uma mansão construída em cima de um morro rodeado pela Mata Atlântica e mais 3 acomodações no estilo bangalô, além de uma praia exclusiva. Localizada a 7 quilômetros da costa de Angra dos Reis e a 168 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, a ilha tem um heliponto e um deck para lanchas e embarcações. A Ilha do Japão também está disponível em anúncios para locação com opção de barco para translado. Uma diária não sai por menos de 16 mil reais. O ministro da Fazenda disse que foi muito boa a recepção do novo arcabouço fiscal pelos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Fernando Haddad afirmou que faltam apenas detalhes para a proposta ser apresentada ao público. O governo elabora um projeto para substituir o atual teto de gastos como parâmetro para o controle dos gastos públicos. Destaque da seleção brasileira de vôlei na campanha da Prata Olímpica em 2021 e do vice-campeonato mundial de 2022, Carol Gattaz está fora da atual temporada da Superliga. A central do Minas Tênis Clube da seleção brasileira feminina de vôlei sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em partida realizada no sábado. O Minas confirmou a lesão e informou que Carol passará por uma cirurgia nos próximos dias. O tempo estimado de recuperação é de 6 a 9 meses. Com isso, Carol Gattaz não vai jogar a fase final da Superliga pelo Minas, que briga pelo segundo lugar da classificação. O governo federal decidiu elevar o valor dos juros do consignado do INSS. O novo percentual ainda não está definido, mas deve ficar entre 1,9% e 2%. A decisão foi tomada na noite passada e uma nova reunião será realizada até a sexta-feira, desta vez com representantes dos sistemas financeiro e bancário. O encontro deverá ocorrer após a reunião de amanhã do Copom, que decidirá sobre a taxa básica de juros. O impasse com o consignado começou na semana passada, quando o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu as taxas máximas de juros dessa modalidade de 2,14%. Para 1,70%. O problema é que os bancos, em especial os bancos privados, consideraram o valor inviável e suspenderam os consignados nessa modalidade.
Você ouviu o podcast Painel JB, primeira edição.